Muito bom dia a todos. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Presidentes dos Grupos Parlamentares, Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Sr. Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Sr. Antigo Primeiro-Ministro, Sr. Conselho de Estado, Sras. e Srs. Presidentes das Comissões da Assembleia da República, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Chefes de Estado-Maiores do Exército e da Força Aérea, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Núncio Apostólico, Decano do Corpo Diplomático, membros do Corpo Diplomático, demais altas entidades convidadas, membros do Imamat Ismaili, das agências HACAN e da rede HACAN para o Desenvolvimento, líderes e membros da comunidade Ismaili, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. A Assembleia da República tem hoje a honra de receber Sua Alteza o HACAN, 49º imã hereditário dos muçulmanos Shia Imam Ismaili, no quadro das comemorações do Jubileu de Diamante. Não é esta a primeira ocasião em que Sua Alteza o HACAN está connosco. Recordo que em 2014 esteve nesta mesma sala do Senado para receber o Prémio Norte-Sul de 2013 do Conselho da Europa. Das palavras que então proferiu, saliento: habitamos um planeta sobrepovoado e interconectado e partilhamos um destino comum. Uma fraqueza ou uma dor num canto e transmite-se rapidamente pelo globo. A rejeição arraigada do pluralismo em todas as suas formas tem um papel significativo no alento de conflitos destrutivos. A preocupação de Sua Alteza com os valores mais profundos da dignidade humana é por nós plenamente partilhada. São imensos os desafios que as sociedades contemporâneas enfrentam e não é certamente retraindo-nos que lhes poderemos fazer face. A escassez dos recursos naturais, o problema das migrações e as suas enormes implicações, as mudanças aceleradas na sociedade do conhecimento e o imediatismo da comunicação exigem a capacidade de nos adaptarmos sem, todavia, perder os princípios que são o nosso fio de prumo. É notável a todos os títulos a ação realizada por Vossa Alteza e pela rede HACAN para o desenvolvimento. O empenho na educação, com ênfase na educação infantil, os programas de combate à pobreza e de prestação de serviços de saúde, os programas de desenvolvimento rural, o espírito solidário e de empenho social, a atenção para com a cultura. Lembro que bem recentemente, em 2017, no Salão Nobre da Assembleia da República, onde hoje inauguramos uma excepcional exposição com obras-primas das coleções do Museu HACAN, celebramos o Navroz, o início de um novo ano, com a presença de músicos da Ásia Central. A este propósito, felicito Vossa Alteza pelo anúncio da criação de um novo Prémio Global para a Música, cuja primeira cerimónia de entrega terá lugar em março de 2019, em Lisboa, na Fundação Carlos Gulbenkian. Com efeito, um dos traços mais marcantes da ação de Vossa Alteza é a universalidade, expressão da condição singular da comunidade ismaelita, espalhada por tantos países e lugares, unida espiritualmente ao HACAN. Da Ásia Central e do Sul, à África Oriental e ao Canadá, em Portugal ou no Reino Unido, os ismaelitas destacam-se por traços com que muito nos identificamos: a abertura e o respeito pelo próximo, a capacidade de integração e, ao mesmo tempo, o amor às nossas raízes profundas. Sua Alteza, minhas senhoras e meus senhores, assistimos em Lisboa, aliás, participamos ativamente no culminar das celebrações do Jubileu de Diamante, um ponto alto de projeção histórica até para a comunidade ismaelita e para Portugal, a inauguração da sede mundial do Imamat, um facto inédito na sua história milenar. Esta decisão de Sua Alteza e das autoridades portuguesas enche-nos de alegria e de orgulho, mas também de responsabilidade. A sua vinda para Lisboa é a melhor ilustração de como nos queremos projetar na comunidade internacional, como país construtor de pontes, plural e dialogante. A Vossa Alteza e à comunidade ismaelita, presente nos vários continentes, damos os nossos mais sinceros parabéns neste momento tão marcante da sua história e fazemos votos para que a sua presença em Portugal seja um catalisador de energias e de trabalho conjunto para a construção de sociedades mais justas, mais abertas e mais plurais. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, a quem muito agradeço ter aceito o meu convite para apresentar, Sua Alteza, o HK nesta conferência que ficará para a história. Muito obrigado, Fernando Medina.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Vossa Alteza OHK, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Presidentes dos Grupos Parlamentares, Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Chefes de Estado-Maior do Exército, da Força Aérea, Srs. Embaixadores, Srs. Conselheiros de Estado, Srs. Dirigentes da Comunidade Ismaelita, Srs. Dirigentes da Fundação HK, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Começo por lhe agradecer, Sr. Presidente da Assembleia da República, o convite que me dirigiu para proferir a intervenção de apresentação de Sua Alteza, o HK, na Assembleia da República, por ocasião do encerramento das comemorações do Jubileu de Diamante. Constitui para mim uma importante distinção. E é para a Câmara Municipal de Lisboa motivo da maior honra institucional. Apresentar Sua Alteza o HK é um exercício da maior responsabilidade, apenas facilitado pelo facto de se tratar de uma personalidade que quase dispensa apresentações com uma obra que fala por si. Sua Alteza o HK exerce o seu mandato com uma divisa muito clara: apoiar a humanidade. É este o espírito humanista de diálogo intercultural que caracteriza a ação global da comunidade que dirige há 60 anos. Uma comunidade de 15 milhões de fiéis espalhados pelo mundo e abertos ao mundo. Uma ação que, através da rede HK para o desenvolvimento, abrange áreas críticas para o desenvolvimento humano, como a saúde, a educação, a cultura, o desenvolvimento rural e a promoção do empreendedorismo. Uma ação que mudou vidas humanas e que muda o mundo para melhor. Que o diga Moçambique, terra de onde vieram tantos membros da comunidade ismaelita portuguesa. Pensemos nos resultados da parceria ali estabelecida entre a rede HK para o desenvolvimento e a cooperação portuguesa, no apoio ao desenvolvimento rural no litoral de Cabo Delgado, ou no extraordinário projeto de apoio ao Instituto Agrário de Bilibiza. Em Portugal, e em particular em Lisboa, conhecemos bem essa história de solidariedade e cooperação que é a marca da rede HK. O Programa de Desenvolvimento e Educação na Infância já chegou a quase 100 mil crianças. Conheço bem o trabalho do Centro Infantil dos Olivais e a forma como serve de exemplo e referência para as entidades do setor. Temos também em plena execução o Programa de Apoio às Comunidades Urbanas, um programa de inclusão social e laboral dirigido aos mais desfavorecidos, que já apoiou 150 mil pessoas em risco, 30% das quais imigrantes. Posso falar-vos também do programa de apoio aos idosos, uma parceria da Fundação HK com o Patriarcado de Lisboa. Sim, uma parceria com o Patriarcado que, à semelhança da parceria com a Universidade Católica, ilustra bem o espírito de diálogo ecuménico que define esta comunidade e que serve de inspiração para a cultura de tolerância que temos de sedimentar. Hoje, mais do que nunca, nestes tempos sombrios que atravessamos, é obrigação dos democratas, dos humanistas, defender com mais convicção do que nunca os valores que nos distinguem. Porque nada está eternamente garantido. Se há algo que define o pluralismo e a tolerância, é isso mesmo, a contingência das escolhas. Não entendo isto como uma fragilidade, mas como uma força que devemos defender todos os dias. Esse valor essencial de sermos respeitados na nossa identidade individual e social e de assim fazermos parte de uma cidadania mais vasta e partilhada, onde o respeito pelas minorias e pela diversidade seja a regra. Senhor Presidente da Assembleia da República, Vossa Alteza, encontramos-nos hoje numa cidade, Lisboa, que se orgulha de ser uma cidade aberta, uma cidade que entende a diversidade como fator de enriquecimento pessoal e de desenvolvimento humano. A nossa história, e também a história da humanidade, mostra-nos que as sociedades mais diversas e plurais são sempre as sociedades mais capazes de inovar, mais capazes de fazer avançar a humanidade. Encontramos-nos hoje na Assembleia da República, onde está representada a vontade democrática do povo português e onde, felizmente, não há lugar à representação do ódio e da xenofobia. O diálogo intercultural e a tolerância religiosa é uma marca distintiva da democracia portuguesa. Recordo aqui o exemplo de Mário Soares, um líder político laico que sempre compreendeu e respeitou a relevância da espiritualidade e da religião como dimensões da vida humana. Esta visão faz parte do sucesso da Revolução Democrática Portuguesa. Recordo aqui também o papel dos ministros da Justiça, como Salgado Zanha, Menés Pimentel ou Vera Jardim, na consolidação dessa democracia pluralista onde a liberdade religiosa é protegida. Não somos um Estado confessional e também não somos um Estado anticonfessional. Somos sim um Estado que protege e promove a liberdade religiosa de todas as religiões, como direito básico do ser e da dignidade humana. Uma democracia europeia, solidária e aberta ao mundo. Foi por isso que a comunidade ismaili encontrou aqui um território para desenvolver a sua atividade religiosa. Foi também certamente por isso que Vossa Alteza escolheu o nosso país e a nossa cidade para sede da Fundação e da sua residência oficial. Foi por isso, com naturalidade e com unanimidade, que em 2015 a Assembleia da República ratificou o acordo entre a República Portuguesa e o Imamat Ismaili para o estabelecimento da sede do Imamat Ismaili em Portugal. Este foi um processo iniciado pelo Governo presidido pelo Dr. Pedro Passos Coelho, que aqui quero saudar, com o Presidente da República Cavaco Silva e concluído pelo Governo de António Costa, já com o Professor Marcelo Rebelo de Sousa na chefia do Estado português. Muita coisa mudou em Portugal e mudou no mundo, mas pelo menos uma coisa manteve-se, e o Sr. Comendador Nazim Ahmad é testemunha disso: a vontade determinada das autoridades nacionais e locais, de Portugal e de Lisboa, em acolherem a sede do Imamat e a residência oficial, em coerência com essa identidade aberta e cosmopolita que nos distingue. Minhas senhoras e meus senhores, reunimos-nos hoje em Lisboa por ocasião do momento alto da história da comunidade ismaelita, o encerramento do Jubileu de Diamante de Sua Alteza o Aga Khan como 49º imã hereditário dos muçulmanos Shia Imami Ismaili. Trata-se de uma celebração única que está a ter como palco este cenário único da cidade de Lisboa. Lisboa recebe hoje, de braços abertos, 50 mil participantes de 45 países e cerca de 7 mil artistas de todo o mundo para darem vida ao Jubilee Arts, com múltiplos eventos na área das artes plásticas e das artes performativas. Imaginam, as senhoras e os senhores deputados, a extraordinária oportunidade que isto representa para a economia da cidade e para a projeção externa do nosso país. Mas espero que compreendam que valorizo hoje, neste tempo de tonalidades sombrias que paira sobre o nosso mundo, acima de qualquer outro, o retorno cultural e humano destas celebrações. Isso é, sem dúvida, o mais importante. Porque esta cultura de diálogo e encontro é mesmo o princípio de tudo, o fundamento da paz, da segurança internacional e das oportunidades de desenvolvimento humano que todos ambicionamos. Vossa Alteza, o HK, não posso terminar a minha intervenção sem me dirigir a si uma vez mais. Sei que escolheu Portugal e Lisboa porque gosta muito de Portugal e de Lisboa. Não restam dúvidas quanto a isso, pois não faltariam alternativas. Quero dizer-lhe, com toda a sinceridade, que o admiramos, que estamos reconhecidos pela obra desenvolvida em conjunto e que gostamos muito de o ter connosco, como costumamos dizer em Portugal, por muitos e bons anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. E agora é o momento de, com muita honra e muita alegria, dar a palavra à Sua Alteza, o HK. Tem a palavra. Faz favor.
Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, President of Parliament.
Excelência, Sr. Presidente do Parlamento, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, membros do Parlamento, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, excelências, convidados, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de começar por pedir a todos, ou de vos agradecer a todos,
for the invitation to visit Portugal.
De nos receberem e me receberem em Portugal. É um prazer ter sido convidado para falar diante de vós hoje. É sempre um prazer para mim voltar a Portugal. Tenho memórias e recordações maravilhosas, nomeadamente da hospitalidade dos cinco últimos presidentes do Parlamento. Portugal é, de facto, o lugar ideal para concluir os festejos e celebrações do meu jubileu de diamante. Durante este ano de júbilo, passámos por muitos locais do mundo e concluem-se aqui em Lisboa, e isso tem sido facilitado pelos serviços diplomáticos portugueses no mundo e aqui em Lisboa. Foi-me dito que 47 mil membros da comunidade ismaílita estiveram em Lisboa para participar nestas celebrações e, assim, tiveram a oportunidade de descobrir Portugal e, para muitos deles, pela primeira vez. E assim estão a juntar-se a uma grande vaga de visitantes que se têm virado para Portugal. É evidente que quando falamos de descobrimentos em ligação a Portugal, lembramos imediatamente do papel desempenhado pelos portugueses durante a época dos descobrimentos. O espírito dos descobrimentos ou das descobertas está no cerne da participação e envolvimento dos portugueses nas quatro partidas do mundo. Foi a partir de aqui, da Península Ibérica, que a história do Al-Andalus foi escrita com as pessoas de várias confissões, juntando a energia como uma força para ir mais além. Esta dimensão pluralista tem sido revelada de várias formas. E isso é fundamental no mundo de hoje. O papel desempenhado por muitos portugueses em várias organizações internacionais, seja nas Nações Unidas, no Unesco ou ainda a nomeação mais recente de um português para a direção da OIM, ainda na semana passada, para citar apenas alguns exemplos. Quando pensamos nos anos mais recentes, verificamos que há emergência de várias oportunidades e Portugal tenha desempenhado um papel muito importante. Para se tornar um país de oportunidades é algo que requer trabalho, paciência, persistência. Um país de oportunidades é um país que assenta nas forças do seu passado, mas que também sabe tratar dos seus problemas, apostando em valores duradouros. Países de oportunidade precisam de estruturas sólidas que permitam a previsibilidade e confiança e um ambiente propício à mudança. Um país de oportunidades tem de incentivar a cooperação e apostar na diversidade dos seus interesses, fomentar as parcerias entre os setores público e privado, por exemplo, mas também encorajar as organizações privadas que visam fins coletivos e apostam nas instituições da sociedade civil. É por isso, por causa desses fatores, que Portugal é visto hoje como um país de oportunidades, um país que aproveita os seus feitos passados e as oportunidades presentes e futuras. Ou seja, é uma promessa de progresso social. E o Parlamento português tem um papel fulcral nesta história. O meu ponto de vista nesta matéria é amplamente partilhado. Por exemplo, o relatório da Economia e Paz, o Índice Global da Paz, mede uma série de fatores que contribuem para a paz em 162 países. E, de entre todas estas nações do mundo, Portugal é um dos 5 primeiros países.
It was with these values in mind
É com isso em mente que nós assinamos em 2015 um acordo histórico em Lisboa, um acordo visando estabelecer aqui uma nova sede do imamato ismaelita. Significa que Lisboa é um ponto fulcral, um centro de ligação para a comunidade ismaelí à escala mundial. Foi aprovado também pelo Parlamento Português e agradeço, aliás, pessoalmente ao Parlamento hoje a sua aprovação.
Of course we can trace the story of...
Claro, podemos encontrar rasto da participação ismaelita em Portugal, nomeadamente em vários territórios detidos por Portugal no século XVII, na Ásia ou mais recentemente em Moçambique. Outro momento importante foi o acolhimento dado há cerca de meio século a muitos ismaelitas que fugiram à guerra civil. Desde então, os ismaelitas instalaram-se e desenvolveram as suas atividades neste país. Em 1998, criámos um novo centro ismaelita em Lisboa, Portugal. Também aprofundou a sua colaboração com o imamate em 2008 a 2009 e ainda em 2016. E também assinamos um memorando de entendimento com a Universidade Clássica e a Universidade Nova de Lisboa. Mas aquilo que hoje aqui celebramos é um momento ainda mais profundo, uma parceria progressista entre a nação portuguesa e o imamato ismaelita. Hoje, os ismaelitas correspondem a uma comunidade diversificada que vive em mais de 25 países e os números são crescentes, não só na Europa como nos Estados Unidos. O imamato ismaelita é uma instituição internacional, conforme saberão, que já tem vários séculos e que encontra as suas raízes nos fundamentos da nossa comunidade. Tornei-me o 49º imame desta comunidade e, ao longo dos séculos, a sede do imamato foi instituída em vários lugares de acordo com os tempos e as circunstâncias do momento. Ao longo dos anos tivemos várias casas, desde a Península Arábica, o Médio Oriente, o Norte de África, ou ainda no Cairo, no século X, de onde vêm os meus antepassados. E a decisão de estabelecer uma nova sede do imamato aqui em Portugal tem a ver também com o impulso do vosso governo e levou a uma longa reflexão e consulta. Representa um momento essencial nesta longa história do imamato. A autoridade do imamato ismaeli é mais espiritual do que temporal, mas ao mesmo tempo a dimensão espiritual e material acabam por estar ligadas. É um momento fundamental, tanto mais que temos a responsabilidade por melhorar a qualidade da vida no mundo para as pessoas e os povos, nomeadamente onde estão instaladas as comunidades ismaelitas. É com base nessas responsabilidades que nos empenhamos em desenvolver as capacidades do imamato para que cumpra o seu mandato, mas também para contribuir para o mundo em que vivemos através da Rede para o Desenvolvimento HK. Trabalhamos nos campos do desenvolvimento económico, da educação, dos cuidados, entre muitos outros. Nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para poder melhorar a qualidade dos direitos humanos. E isso é um espírito que continuará a inspirar a nossa missão, trabalhar com os povos e as populações e o governo de Portugal. São tarefas exigentes em momentos de grande mudança internacional. Também há perspectivas que são aquelas que conhecemos. Portanto, temos a desenvolver um sentimento de esperança. Aliás, um estudo sugere que 2/3 da população do mundo irá concentrar-se nas cidades do mundo desenvolvimento e, ao mesmo tempo, as novas tecnologias da comunicação e de transportes estão a interligar o mundo muito mais interligado do que antes. O que é estas novas realidades significam para todos nós? Por um lado, temos de reconhecer esta situação que o nosso mundo interligado vai levar também a um sentimento de medo, de suspeita e outros à medida que vamos olhando para o futuro. Populações diversas que têm de aprender a coabitar, encontrar a sua identidade nesta diversidade. Por outro lado, interações mais próximas no nosso mundo também irão criar uma série de novas oportunidades em termos de cooperação, de interdependência para novas descobertas e crescimento. É fundamental que possamos trabalhar com pessoas diferentes de nós. Isso não deve ser visto como um peso, mas como uma sorte. Temos perspectivas pluralistas, é um conceito emergente e fundamental e que também nos ajudou a lançar o Centro Mundial do Pluralismo no Canadá, onde temos vindo a trabalhar estas matérias, de modo a favorecer estas dimensões éticas neste nosso mundo que constituem um verdadeiro desafio. E à medida que vamos enfrentando este desafio, não há dúvida nenhuma que Portugal é um excelente exemplo daquilo a que acabo de referir. A cultura portuguesa, enriquecida pelo passado, continuará a animar o seu futuro. É um valor que para o qual contribuiremos através da nossa parceria, estabelecendo-nos em Lisboa, uma cidade que tem uma verdadeira dimensão global, graças à nossa sede do Imamate Ismaelita, uma instituição mundial, e que desenvolverá as suas atividades no magnífico Palacete Mendonça, uma construção histórica da cidade. Estamos a planear também organizar uma grande reunião do Conselho de Administração do próximo ano aqui em Lisboa, entre outras atividades. E, portanto, o nosso plano está a andar. Nós temos de responder a todas estas exigências e a continuar a apostar na parceria com a população e o governo de Portugal. Portanto, temos uma partilha de um passado partilhado, inspirado por esperanças partilhadas para contribuir para um futuro com propósito. Muito obrigada.
Declaro encerrada a sessão.
I declare this session adjourned. Thank you very much.